ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, está começando mais um No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa com o...
Esporte Internacional.
É como era de se imaginar, o Real Madrid é o novo campeão da Copa Intercontinental, o famoso Mundial de Clubes da FIFA. Luiz Ferreira analisa a vitória de hoje sobre o Pachuca. E aí, Luiz?
Olha, André Marques, amigos do programa No Mundo da Bola, deu a lógica. O Real Madrid venceu o Pachuca por 3-0 e ficou com o título da Copa Intercontinental. E isso sem precisar suar muita camisa, sem muitas dificuldades. O Pachuca até ensaiou uma pressãozinha ali no início do primeiro tempo. Chegou até a obrigar o goleiro Courtois a fazer uma ou duas defesas um pouco mais complicadas. Mas a partir do momento que Real Madrid se impôs, a vitória saiu naturalmente. Os gols dos merengues foram marcados por Kylian Mbappé, numa jogadaça do Vinícius Júnior que deixou o goleiro no chão aos 37 minutos do primeiro tempo, aos 8 minutos da segunda etapa, talvez o gol mais bonito e o gol mais plástico dessa Copa Intercontinental, marcado pelo Rodrigo, nosso querido Raio. Isso aos 8 minutos do segundo tempo, tirou a defesa do Pachuca para bailar para lá e para cá e mandou no canto esquerdo do goleiro Moreno. E o Vinícius Júnior, melhor jogador do mundo, laureado com o FIFA The Best ontem em Doha, no Catar, completou o placar cobrando o pênalti. É verdade que cobrou o pênalti mal a beça, mas a fase está tão boa que o goleiro Moreno acabou aceitando. Foi uma grande exibição do Real Madrid, André? Não, não foi uma grande exibição do Real Madrid, ainda mais pela qualidade dos jogadores que a gente sabe que o Carlo Ancelotti tem à sua disposição no elenco merengue. Só por esse quarteto ofensivo, Jude Bellingham, Rodrigo, Vini Júnior e Kylian Mbappé. Quem encara um quarteto ofensivo desse sabe que vai ter pela frente uma artilharia pesadíssima. Só que o Real Madrid, para mim, voltou a apresentar alguns problemas táticos desse início de temporada. Quando eu falo início de temporada, eu me refiro à temporada europeia, que começa no meio do ano e vai até o meio do próximo ano. Só para o ouvinte da Rádio Nacional entender isso muito bem. A gente ainda percebeu alguns problemas no encaixe do Kylian Mbappé, que gosta de jogar no mesmo setor do Vinícius Júnior ali, saindo da esquerda, vindo para o centro do campo. De vez em quando, dois se batiam ali, mas aos poucos as coisas foram se organizando na equipe do Real Madrid. O início da partida, como a gente comentou, foi um pouco complicado, principalmente por conta do marroquino Idrissi, que é bom jogador, é um jogador que poderia até ser titular em algumas equipes aqui do Brasil, hein, André Marques e amigos no Mundo da Bola. Começou fazendo a vida do simpático Lucas Vázquez e do Valverde ali pelo lado direito da defesa do Real Madrid um pouquinho complicada, mas é aquela coisa que a gente comentou, a partir do momento que Real Madrid botou a bola no chão e se impôs, as coisas fluíram normalmente. Não foi um torneio que teve, assim, uma grande atenção da imprensa esportiva. Muita gente esperava que fosse o Botafogo, que fosse entrar em campo hoje para enfrentar o Real Madrid. Talvez aí o grande jogo, o jogo mais importante da história do Botafogo, seria hoje, mas a equipe acabou sendo derrotada pelo Pachuca, coisa que nós já analisamos aqui várias e várias vezes no programa No Mundo da Bola. Para o Real Madrid, agora fica a sequência da temporada no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões. Próximos jogos do Real Madrid, dia 22 de dezembro, também conhecido como domingo, enfrenta o Sevilla dentro de casa, e depois do ano novo, lá no dia 3 de janeiro, enfrenta o Valencia fora de casa. A gente sabe que esse jogo contra o Valencia é sempre alta tensão por conta dos insultos racistas que o Vini Júnior sofreu lá no estádio Mestalla, em Valencia. Torneio que não teve muita atenção da imprensa, André, poderia ter sido melhor, poderia ser melhor trabalhado, e deixar aqui só para encerrar esse comentário. FIFA podia bolar um torneio melhorzinho para encerrar o ano, o campeão da Liga dos Campeões entrando logo na final. Você não curti muito isso, não.
É, Luiz Ferreira. Luciana Zogaib está aqui também para participar do programa No Mundo da Bola. É, esse Intercontinental, ele perdeu um pouquinho a graça porque os europeus, eles não perdem. Então, assim, quem vai para a final normalmente vai lá para perder, a gente só não sabe de quanto, né, Lu? Boa noite.
Boa noite, André Marques, todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, né, nono título do Real Madrid, o novo campeão, não diria nem o novo, né, o antigo,
de sempre,
velho,
né?
De sempre. E realmente, né, é um desafio muito grande para os times brasileiros, né. O Real Madrid é uma seleção, né. Você pega aí todos os jogadores, praticamente jogadores selecionáveis, então é realmente difícil de fazer frente, né? Mas sempre há aquela esperança, porque a gente sabe que futebol muitas vezes acontece algo assim fora, né, do convencional, então sempre fica a esperança de alguém conseguir acabar com essa hegemonia aí que realmente está ficando difícil. E vai ficar mais difícil com o novo formato ainda,
vai,
né, do Mundial,
vai.
Apesar de ter mais clubes e tudo, vai poder, assim, acho que participar um pouco mais, né, os times vão poder participar um pouco mais da brincadeira.
Vão se globalizar um pouquinho mais, né, porque assim, vão ter mais jogos para fazer, né.
Exatamente.
Então assim, vai passar no mundo inteiro, de repente, os brasileiros vão enfrentar mais vezes os europeus e a gente, de repente, entra aí num outro momento, até pro futebol mundial, né?
Eu acho que vai fazer mais sentido, né, do que esse... Eu acredito que em breve esse Intercontinental vai deixar de existir.
Eu também acho. Agora, os europeus só vão aceitar esse novo mundial se tiver muita grana.
É, porque é um formato realmente que complica, né?
E é nas férias, né? Assim, acabou a temporada europeia, os caras querem dar as férias, reformular elenco, aí vem o mundial.
Pois é, pra gente vai ser melhor
no
nesse sentido,
ano.
Porque vai ser no meio da temporada. Hoje é o que acontece conosco, né? A gente acaba tendo que no fim da temporada, com muitos jogos, ainda chega desgastadíssimo, isso, né? Os times chegam muito desgastados por lá, além de ainda perder férias, ou então ter que adiar. Isso realmente é complicado. Agora eles vão passar um pouco por isso, mas vamos ver se consegue, a partir do dinheiro, né, as coisas se ajeitarem.
É, e assim, gostou da atuação dos brasileiros, do Rodrigo, do Vini Júnior?
Sim, o Vini teve ali uma jogada realmente espetacular, né, a jogada do primeiro gol do Real Madrid, ele deixa o goleiro ali de joelho, e confirma, né, claro, a gente sempre tá esperando mais e mais, mas acho que foi bom, foi de bom tamanho e deu para festejar. Agora, haja mala, né, pro Vinícius Júnior voltar lá do Catar.
É verdade, haja mala. Bom, são 6:08, vamos falar da preparação dos principais clubes do país aí para a próxima temporada, começando com o Galo. O Galo tá em busca de um novo treinador depois da demissão do Milito, né, que foi muito mal no Campeonato Brasileiro. O Atlético brigou contra o rebaixamento na última rodada, conseguiu se salvar vencendo o Atlético Paranaense e foi mal nas decisões que disputou, perdeu a Copa do Brasil e também a Libertadores. E o Rafael Monteiro está chegando. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Atlético Mineiro tem Luiz Castro como nome ideal para substituir Gabriel Milito no comando do time mineiro em 2025. O projeto foi apresentado ao treinador e como ele participaria do planejamento do clube para o ano que vem. Os mineiros esperam a resposta, mas têm dois nomes mantidos em sigilo como opções caso o português não aceite a proposta. Luiz Castro ficou conhecido no país por comandar a campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023. Na época, o Alvinegro se isolou na liderança, mas logo depois sua saída teve uma queda vertiginosa. O último clube do português foi o Al Nassr da Arábia Saudita. Em setembro deste ano, ele foi demitido após uma sequência de derrotas. Valeu, André!
Valeu. O que se falava, Luciano, era que o Luiz Castro ele só ia aceitar um novo trabalho a partir do meio do ano, porque ele está recebendo ainda o dinheiro lá do Al Nassr. Mas o Galo está querendo.
É, quem não quer, né? Tem outros clubes também, né? De olho. Resta saber se ele realmente vai querer voltar, né, para o futebol brasileiro. Enfim, tem a questão financeira que pesa muito, mas eu não acredito que vai esperar isso tudo, não. Acho que antes disso, se realmente quiser vir, vai vir, porque sabe que o momento seria agora, né?
E combinaria, né, com o Atlético Mineiro, com todos os seus craques, né?
Com certeza, com certeza. É, fez um belo trabalho, né, nas duas suas últimas passagens aí nos clubes que esteve. É um excelente treinador, né?
É, assim, muito bom.
Muito bom. Na ocasião, quando saiu, né, do Botafogo, a gente imaginou que teria muita dificuldade o Botafogo de encontrar alguém à altura, mas que bom que encontrou, né?
É.
Mas é isso, acho que cai como uma luva.
E o Cruzeiro, hein? O Rodrigo Ricardo tá chegando. E aí, Rodrigo?
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. O Cruzeiro de Fernando Diniz vai se reforçando para a temporada de 2025. A mais nova contratação da Raposa é o meia Christian. O jogador de 23 anos estava no Atlético Paranaense e assinou por 3 temporadas com a equipe celeste.
As conversas com o Cruzeiro já vem há alguns anos. Acho que feliz por conseguir concretizar agora. Espero que possamos ser muito felizes aí durante bons anos.
Christian foi comprado pelo Cruzeiro por cerca de 17 milhões e meio de reais. No Furacão, Christian não teve um grande ano. O meia fez 48 jogos, marcou 6 gols e deu 1 assistência. Além de Christian, o Cruzeiro já contratou o volante Rodriguinho. Ainda estão na mira da Raposa. O atacante congolês Bolasse, que está de saída do Criciúma, o venezuelano Soteldo, Dudu, ex-Palmeiras, e Eduardo, ex-Botafogo. E, claro, Gabriel Barbosa, o Gabigol, também deve jogar no Cruzeiro em 2025. Mas ainda não foi anunciado. Se todas essas contratações se confirmarem, André, o Cruzeiro vai dar trabalho, hein? Terá um belo time. Um abraço.
Valeu, Rodrigo. Ô, Luciana, é muita gente de qualidade, mas cada um vivendo um momento diferente. Tem que realmente ver se o Cruzeiro vai conseguir trazer essa galera toda. O Bolasse, eu considero uma boa aposta.
Não, com certeza. O Cruzeiro fez boas contratações, tem jogadores ainda aí para serem reforços internos, né, por conta de lesão e tudo mais. Agora, a questão é saber se precisa realmente transformar, né, as individualidades num coletivo bacana, né? Isso demanda um tempo também, né? Não é assim. É difícil coisas como o Botafogo, como que aconteceu com o Botafogo, assim, ocorrer. Até mesmo porque o Cruzeiro não tem uma base, né? Assim, dizer que terminou a temporada com uma base legal.
Não terminou legal, não.
Então, vai precisar realmente, vai demandar um tempo, primeiro para conseguir trazer todas essas peças e depois fazer elas girarem juntas, né?
É, e tem que ver também como vai ficar o ambiente do Diniz, né? Porque ele tava para ser demitido, acabou que não foi.
Pois é, deu uma declaração bastante pesada e aí os dirigentes não confirmaram a demissão, voltou atrás. Até quando, né? Até que página, né?
Pois
isso
é.
Vai ser mantido.
Bom, e a gente tava falando do Cruzeiro, citamos o Eduardo aí que deve ir pra Raposa. O Botafogo já tem um possível substituto. Trata-se do Iker Muniain, que é um meio-campista espanhol que está jogando no San Lorenzo da Argentina. O Alvinegro já iniciou conversas e deve fazer uma proposta formal para o San Lorenzo com a intenção de adquirir o espanhol de 31 anos. O Muniain surgiu como ponta no Athletic Bilbao, clube onde é ídolo e atual praticamente a carreira inteira, mas resolveu jogar agora como meio-campista nas últimas temporadas. Pessoas ligadas ao clube argentino afirmam ainda não ter sido procuradas. Não há multa prevista no contrato e o Botafogo vai ter que negociar direto com o San Lorenzo. Eu acho que não é um jogador atualmente espetacular a nível de um campeão da América.
Pois é, mas o Botafogo trouxe jogadores que num primeiro momento, né, nós olhamos dessa maneira e depois deram muito resultado, né? Vamos ver se dessa vez novamente ali a equipe ali do Botafogo, né, do scout e tal, consegue realmente ter essas descobertas, né? Porque isso também é importante, porque num futebol onde as cifras estão cada vez maiores, é importante você também conseguir enxergar aonde não está o olhar de todos, né? É você ter uma visão fora ali daquele tradicional, que às vezes vai ser mais barato. Num passado aí um pouquinho mais distante, o Flamengo trouxe o Pablo Mari.
Sim.
E depois ninguém conhecia o Pablo Mari.
Deu
muito certo e trouxe dinheiro também, porque nessas movimentações as equipes vão lucrando, né?
São 6:14.
Momento Estádio,
com Wagner Gomes.
O Praia Clube venceu o jogo da segunda rodada contra o NEC Red Rockets pelo placar de 3-0 no Mundial de Voleibol Feminino. As parciais foram de 25-17, 25-23 e 25-16. O Praia assumiu a segunda colocação do Grupo B. A equipe mineira encerra a fase de grupos no jogo contra o Bang Ninh Binh, time vietnamita. Já o Gerdau Minas venceu a sua partida contra o Zamalek do Egito por 3-7-0, 25-17, 25-21 e 25-14. E na última rodada desta fase pega o Tianjin Bohai Bank da China e precisa vencer. O nadador paralímpico Gabriel Araújo conseguiu mais um feito importante em 2024. Venceu o World Series de Natação Paralímpica. A competição teve 9 etapas em países diferentes. Gabrielzinho somou 4.229 pontos na temporada e quem também teve boa classificação foi Felipe Rodrigues, que ficou na terceira colocação. O segundo lugar foi do britânico William Ellard.
E agora o futebol feminino.
Copa delas.
É, porque tem possibilidade da rainha Marta jogar no futebol brasileiro, hein, Luiz Ferreira?
Olha, André Marques, muita gente pode achar que esse Copa dela se transformou no multiverso da Marta, né? Porque a gente está sempre falando dela por aqui, pelo programa No Mundo da Bola, e não é para menos, é a maior jogadora de todos os tempos. E ontem a gente já destacou bastante a nossa rainha, já que ela venceu o prêmio que leva o seu nome, o prêmio Marta, de gol mais bonito do ano no futebol feminino, com aquele gol, o quarto gol marcado em cima da Jamaica, no dia 1 de junho de 2024, a gente transmitiu esse jogo aqui na telinha da TV Brasil, na telinha da sua TV pública, e obviamente repercutimos muito essa partida durante as edições do programa No Mundo da Bola. A gente lembra que aqueles dois amistosos contra a Jamaica serviram de preparação para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, onde a nossa seleção feminina conquistou a medalha de prata de maneira brilhante. Só que hoje, André, uma notícia abalou o mundinho do futebol feminino. Em entrevista ao Pororopod, que é um podcast feito pelo Corinthians, a Iris Cesso, diretora de futebol feminino do Timão, ela afirmou que existe um interesse do clube em trazer Marta para o Corinthians. É isso mesmo que você ouviu, caro ouvinte do programa No Mundo da Bola. Há um interesse por parte das brabas em trazer a Marta, que é torcedora declarada do clube, para defender a equipe a partir de 2025. Vamos ouvir o que a Iris Cesso, diretora de futebol feminino do Corinthians, falou.
A Marta é um sonho de todos, né? Quem não quer ter uma Marta no time? Eu sei que ela é super corintiana e, enfim, é claro, é um sonho. O que eu puder fazer para trazê-la, com certeza eu vou fazer. Eu acho que a vontade dele ter também. Quem não quer ter uma Marta no time, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas é isso, assim, algumas conversas tivemos, estamos tendo conversas, porém, não é um processo simples, né? Uhum. A Marta, né, o que a gente fala, é o Pelé no futebol feminino.
Então, tá vendo, rapaziada?
Então, é isso, mas... É,
vamos lá, está sendo...
Conversas, é o que eu falo, conversas sim, porém, não é fácil trazer uma atleta do porte da Marta, né? Mas, com certeza... Tivemos conversas.
É, André Marques, já pensou? Marta aqui no futebol brasileiro seria maravilhoso. Segundo a gente apurou, André, o Corinthians ele mantém conversas com a Marta para entender as condições financeiras e tentar viabilizar esse projeto. Só que existe um problema, que é o alto salário que a Marta recebe lá no Orlando Pride e o padrão de vida que ela segue lá nos Estados Unidos. Esses fatores são empecilhos. No entanto, esse interesse não passou de conversas entre ambas as partes, entre o Corinthians e a Marta, sem uma proposta oficial ainda na mesa da jogadora. Pode ser que isso aconteça daqui a 10 minutos, daqui a 2 dias, no ano que vem, não sei. Mas existe sim a possibilidade de uma proposta oficial do Corinthians para a Marta vir defender as brabas já no ano que vem. A gente lembra que a nossa rainha, ela está em final de contrato com o Orlando Pride, tem 38 anos e possui possui uma proposta de renovação do próprio Orlando Pride e sondagens de outros clubes, mas ela não descarta uma volta ao Brasil, e o projeto pessoal da Marta é atuar por pelo menos mais duas temporadas. Nessa atual temporada, André, a Marta entrou em campo 36 vezes, marcou 11 gols e deu uma assistência. Ela está fora do Brasil há 13 temporadas, passou pelo futebol sueco e está no futebol norte-americano desde o ano de 2017. Eu não sei vocês aí, André Max e Luciana Zogaibe, mas eu estou acreditando muito no projeto Marta na telinha da TV Brasil e no microfone da Rádio Nacional em 2025.
É... Eu confesso que no Corinthians acho que vai ficar um pouquinho desequilibrado.
Pois é, né? Essa questão financeira é muito significativa, né? O último salário que eu tinha ciência da Marta era $400 mil, né?
Nossa.
Na prata de hoje, né? Que o dólar tá disparado,
é
mais de 2 milhões de reais. Então, assim, é claro que ela teria que, né, ter essa redução brusca aí do seu salário, que é totalmente fora da realidade do futebol feminino brasileiro.
Seria quase o salário do Depay.
Exatamente. Mas aquilo, né? Por outro lado, a Marta já tá aí no fim de carreira. Eu acho que se ela olhar para o lado que ela quer contribuir, né, para o Brasil na Copa do Mundo, e talvez ela não possa estar em campo, mas seria muito bom se ela começasse esse trabalho fortalecendo o futebol brasileiro, jogando aqui, né? Trazendo os olhares para o nosso futebol.
Com certeza.
Então, acho que por esse lado, se o Corinthians conseguir jogar isso daí e a Marta tiver esse intuito, acho que dá para pensar um pouquinho mais tirando o dinheiro da frente.
Tomara que ela venha para o futebol brasileiro. Bom, voltando a falar das últimas movimentações do mercado da bola, Rafael Monteiro.
André, o Santos tem interesse na contratação de Juliano Galoppo do São Paulo. Como jogador, não faz parte dos planos do técnico Luiz Ubeldia, a diretoria santista sugeriu ao tricolor paulista a transferência por empréstimo, mas por enquanto não obteve resposta. A negociação não é tão fácil, já que os dirigentes do São Paulo preferem que o jogador vá para o exterior, evitando um possível reforço de times rivais. Galoppo terminou a temporada lesionado, mas já não vinha jogando com Zubeldia. Em novembro, passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Ele tem contrato com São Paulo até junho de 2027. Neste ano, recusou uma proposta do Rosário Central da Argentina. Valeu, André!
Valeu, meu querido Rafael Monteiro. Bom, a movimentação do mercado, o Santos querendo aí seus reforços, vai precisar se reforçar, né, Luciana? Porque Série B é uma coisa, a Série A é outra.
Pois é, um novo momento agora, né? E o Santos sabe bem, porque disputou praticamente todas os campeonatos da Série A, conhece bem, sabe bem que vai precisar realmente reformular aí o seu elenco, pensando em coisas maiores, né? Porque muitas vezes o time sobe da Série B para a Série A com o primeiro intuito de não cair, de se manter. Não é o caso,
sim,
do Santos.
Não.
O Santos sobe para a Série A, mas para brigar por coisas melhores, né?
Se mudar o elenco, né?
Exatamente. Então, pensando nisso, né? Não pode ficar pensando em só se manter, em ficar em gangorra. O Santos tem que brigar do meio para cima da tabela, né?
E o Rodrigo Ricardo fala mais do Vasco, Rodrigão.
O namoro entre Vasco da Gama e Renato Gaúcho, ao que parece, não engatou. Após duas reuniões, o técnico de 62 anos não aceitou assumir o cargo de treinador do Vasco. Os valores oferecidos pelo gigante da colina seriam metade do que Renato recebia no antigo clube, o Grêmio, onde fontes afirmam que Renato e sua comissão técnica recebiam cerca de R$1,5 milhão. A SAF vascaína quer reduzir as despesas do futebol, consideradas altas após a saída da 777 Partners do comando. Mesmo com o aumento de receitas previstos para 2025, após a classificação para a Copa Sul-Americana, o presidente Pedrinho, o CEO Carlos Amodeu e o diretor de futebol Marcelo Santana procuram treinadores dentro da realidade financeira do clube cruzmaltino. Um treinador brasileiro seria a prioridade, mas o nome do português Antônio Oliveira já começa a ser ventilado. O treinador de 42 anos está sem clube no momento, desde que saiu do Corinthians em julho deste ano. Valeu! Um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. A realidade do Vasco enquanto o clube não for, o futebol não for novamente adquirido por um grupo forte, é uma realidade bem difícil, né, Luciano?
Pois é, porque fica sempre a dúvida, né, do que vai ser, né? Enquanto não tiver uma definição disso, é uma incógnita muito grande para quem assumir, né? E aí realmente vai bater, vai esbarrando, até para trazer jogadores, vai ficando tudo difícil, né?
Tudo.
Tudo vai ficando mais difícil. Então é preciso que o Pedrinho consiga, né, desenrolar essa situação, ao menos para dar um direcionamento, assim, do que será, né?
Bom, e o John Arias é o segundo colocado num ranking bastante inusitado, hein, Luiz Ferreira?
Olha, André Marques, de acordo com um estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte, o CIES, que leva em consideração competições nacionais, internacionais e torneios por seleção, o colombiano João Arias é o segundo jogador com maior número de minutos jogados nessa temporada de 2024. De acordo com o estudo, o colombiano esteve em campo por 5.599 minutos nesse ano, somando os jogos pelo Fluminense e pela seleção da Colômbia. O Arias, ele fica somente atrás de Jules Koundé, do Barcelona, com 5.872 minutos. E o uruguaio Federico Valverde, do Real Madrid, completa o top 3, com 5.573 minutos. E o torcedor do Fluminense, até hoje, André Marques e amigos do Mundo da Bola, ele se pergunta: o João Arias fica no Fluminense para 2025? Vai ser negociado? Enfim, quem responde isso é o presidente do Tricolor das Laranjeiras, Mário Bittencourt.
O que eu posso afirmar a vocês é que pro Brasil eu não vendo. Ele sabe disso. A gente tem contrato com ele até agosto de 26. Ele recebeu uma proposta nossa em agosto, acho que todo mundo sabe disso, para ficar mais 4 anos. Ele sabe que a proposta está de pé. A gente olha para ele como um ídolo do clube. A gente gostaria que ele ficasse aqui por mais 4 anos. Foi isso que eu disse para ele em agosto, quando entreguei a proposta para ele. Mas ele tem esse sonho, tem esse desejo, é legítimo. Ele já está aqui 2021, 22, 23, 24. É raro um jogador hoje se manter com o nível dele num clube por 4, 5, 6, 7 anos, né? Com o mercado aquecido, com o mercado europeu fazendo propostas financeiras incríveis. Mas, como repetindo, não é o que ele objetiva. Ele tem o sonho mesmo de morar fora do Brasil, de criar a filha fora do Brasil, de estar com a família fora do Brasil. Tenho certeza que se ele for um dia, ele vai voltar para cá, porque sei que ele já se movimenta para no Brasil ter o Rio de Janeiro como a cidade dele. E é isso, está em aberto nesse momento. Possivelmente ele vai sair, né? Mas nós temos contrato com ele até agosto de 26. Ele não quis renovar no ano passado, mas as coisas no futebol mudam. Mas toda a gratidão a ele, todo o agradecimento. E que a gente, se ele sair daqui, que a gente jogue todas as boas energias para ele, para que ele seja feliz.
Esse é o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. André Marques e amigos do Mundo da Bola, um dos clubes brasileiros que estava de olho no João Arias era o Palmeiras. Com essa negativa do presidente do Fluminense, as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Só que agora o Verdão está considerando enviar uma proposta ao Fluminense nas próximas semanas para contratar o volante Martinelli. Ele é muito bem avaliado pelo técnico Abel Ferreira, que quer o jogador para substituir Zé Rafael, que pode estar de saída do clube paulista. E eu queria saber de vocês aí na mesa do No Mundo da Bola. É um bom negócio para o Fluminense? É um bom negócio para o Palmeiras? Ou todo mundo sai ganhando com essa?
É, o Zé Rafael, o Fluminense tem interesse. É, o Palmeiras tem interesse do Martinelli. É, tem a chance do Gabriel Menino também ser envolvido no negócio. O que você acha, Luciana?
Olha, são muitos nomes, né? Mas nada efetivo, né, ainda, né?
Zé Rafael é um bom jogador.
Com certeza, só põe os nomes, né, em pauta, né? São jogadores realmente com bom histórico, né? Em relação ao John Arias, né, a essa questão do ranking, né, é a prova de que é um jogador que se lesiona pouco, né, diante desse calendário, né, tão massacrante que a gente tem aqui no Brasil. Então, é um jogador jovem, com um perfil físico excelente, né, e é claro que o Fluminense vai fazer de tudo para mantê-lo, né, mas tá claro que ele quer sair. E aí falta só a caneta para poder assinar e partir, né?
É, como última informação, o Palmeiras quer o Paulinho do Atlético Mineiro. O Galo está pedindo 25 milhões de euros, nossa, cerca de 162 milhões de reais. Lembrando que o Atlético adquiriu o Paulinho de graça, só pagando salário. O Vasco não quis pagar salário, poderia ter agora um grande nome para negociar. E o Palmeiras está sinalizando com uma proposta de 18 milhões de euros e mais dois jogadores.
Né? Muita grana, né? Mais dois jogadores.
Mais dois jogadores.
Então tá, Paulinho, né?
Paulinho tá valorizado, hein?
Né?
Pois é.
Bom jogador, excelente jogador, mas a gente viu aí nas decisões do Atlético Mineiro, faltou, né?
Faltou
um pouco ser mais decisivo pra quem vale toda essa grana.
Luciana, valeu, até a próxima.
Valeu, hein? André, até.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Aquele abraço, galera.
André Marques.
Tchau.